o objetivo de reduzir os altos índices de violência doméstica registrados contra a mulher aqui no Distrito Federal, foi assinado um protocolo de intenções de combate à violência contra a mulher. Uma das medidas é a implantação de um dispositivo de socorro, o chamado botão de pânico. Para que a gente possa entender melhor como vai funcionar, eu converso agora com a juiz e coordenadora do Centro Judiciário da Mulher aqui no Distrito Federal, doutora Luciana Rocha. Sobre esse protocolo de intenções, esta é uma medida, né, que envolve o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social, ou seja, uma medida em conjunto e faz parte do programa de segurança preventiva para mulheres sob medida protetiva de urgência. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente melhor o que é essa medida protetiva de urgência e como vai funcionar esse programa e o que muda efetivamente na vida da mulher vítima de violência.
Perfeito, né? O sistema de segurança preventiva e o protocolo vem exatamente executar uma diretriz a que foi trazida em razão da Lei 5.425 do Distrito Federal, uma lei distrital de dezembro de 2014, que determina seja criado esse programa denominado Alarme de Pânico, né, que é o Sistema de Segurança Preventiva, exatamente para que sejam adquiridos equipamentos que possam ser acionados pelas mulheres que estejam em medida protetiva judicial, para caso o agressor não mantenha aquela distância mínima garantida pela Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, né, mesmo sendo um grande marco, né, em relação ao processo de reconhecimento e responsabilização criminal no âmbito da violência contra a mulher, é necessário que a gente tenha também uma grande articulação entre todos os poderes, né, entre o Ministério Público, né, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e todas as áreas de segurança, saúde, educação, para que realmente seja combatido e prevenido, né, novas situações de violência doméstica. Uma das grandes medidas, né, o grande coração da Lei Maria da Penha, é exatamente a medida protetiva de urgência. Então, para que ela seja cumprida, a gente observa que muitas vezes os agressores, mesmo com medidas protetivas, às vezes descumprem e se aproximam das vítimas. Então, o que esse protocolo de intenções traz para a implantação desse sistema de segurança preventiva é exatamente a criação de recurso tecnológico para que a gente garanta a proteção da mulher e seus dependentes. Então, esse sistema, ele prevê o que exatamente? A localização, ele permite esse dispositivo do pânico, né, um dispositivo móvel que vai estar com essas mulheres que já têm medidas protetivas de urgência, selecionadas dentre aqueles casos mais graves, né, que já estejam com amparo de medidas protetivas pelo Poder Judiciário, para que se elas acionarem o equipamento, ele permite a exata localização da vítima. Ela vai entrar na lista de prioridade no atendimento do 190, do SIAD. Então, quando ela acionar esse dispositivo, né, de alguma forma, vai ser entrar no sistema do SIAD como prioritário. E, além disso, uma viatura georreferenciada mais próxima da vítima vai fazer imediato atendimento àquela vítima. O grande objetivo do sistema de segurança é exatamente assegurar a integridade da vida das mulheres, prevenir ocorrências de feminicídio, né, no grupo populacional atingido por esse projeto, e implantar uma base de dados de mulheres em medida protetiva de urgência. Vão haver 5 fases nesse projeto até a sua total implantação no Distrito Federal. Então, a primeira fase, que foi esse protocolo assinado entre o Ministério Público, TJDF, e Secretaria de Segurança, é a migração de dados das mulheres que já têm medida protetiva e dos respectivos autores de violência doméstica do TJDF para a Secretaria de Segurança Pública. Então, a Secretaria já vai ter cadastrado, um cadastro geral do Distrito Federal, todas as mulheres do Distrito Federal que têm medidas protetivas e o nome dos seus respectivos agressores e endereço de telefone. É claro que está sendo feito, né, nesse protocolo também, deve-se criar um sigilo dessas informações, por óbvio, né? Então tem um protocolo de atuação sigiloso e seguro de todos esses dados das mulheres, né? Para que, né, permaneça entre os partícipes do protocolo de atuação.
Então, feito, ou seja, vai ser uma medida integrada, né?
Integrada. Então, qualquer mulher que tenha medida protetiva de urgência, quando ela ligar, a partir da migração desses dados, quando ela ligar no 190, já vai ser automaticamente identificado que são mulheres que correm risco de sofrer violência específica de violência de gênero. Além disso, haverá um cadastro específico, né, para esse projeto piloto, que vão ser feitos na seleção de algumas mulheres de casos gravíssimos, né, em áreas pré-selecionadas do Distrito Federal, que a gente quer manter em sigilo também, para que seja incluído nesse sistema de segurança preventiva. Então, são dois cadastros, né? Um de todas as mulheres em medida protetiva de urgência. Ligou para o 190, já vai aparecer uma chamada de que é uma pessoa, não, uma mulher em potencial que pode sofrer violência. Além disso, tem um cadastro específico, que é exatamente a inserção no programa Sistema de Segurança e que vai dispor desse dispositivo móvel, que aí tem o georreferenciamento dessa vítima, a gente sabe exatamente onde ela está quando ela aciona, né, o dispositivo, e a viatura mais perto já chega para fazer o atendimento emergencial. Além disso, feita essa migração de dados, uma segunda fase do projeto seria firmar termos de cooperação técnica com outros integrantes da rede de proteção, que além, então, do TJ, do Ministério Público e da Secretaria de Segurança, que já estão fazendo essa transmissão de dados, né, do TJ para a SSP, vão também ser incluídos, né, como parte importantíssima do sistema de prevenção, a Polícia Civil, por óbvio, né, a Polícia Militar, Provide da Polícia Militar, que faz o monitoramento dessas vítimas, né, de violência doméstica, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Educação, para dar adequado treinamento tanto para a polícia, né, que vai fazer esse atendimento prioritário, como até mesmo para as próprias vítimas inseridas no sistema para saber usar o dispositivo. A terceira fase do projeto, depois de feito em termos de cooperação técnica, vai ser a execução do projeto piloto, prevista para o primeiro trimestre de 2017. Então, já vão ser feitos 90 dias aí de projeto piloto. Terminada essa fase piloto, na quarta fase de implantação do sistema, vai ser feita a avaliação do sistema, do fluxo de atendimento, ver a eficácia do atendimento prestado. E na quinta fase, que já está prevista tudo para o ano de 2017, vai ser a expansão do projeto para todas as áreas, as regiões administrativas do Distrito Federal.
Pois é, a gente está falando sobre a violência contra a mulher, a gente está falando da necessidade também dessas medidas que já estão sendo implementadas, da necessidade também de conversar com esses agentes, né, que vão tratar aí diretamente com essa mulher vítima de violência, com o agressor também. Agora, esse então é um assunto muito relevante, mas que algumas pessoas ainda têm dúvidas. Então, doutora, para quem está em casa ouvindo a gente, o que é exatamente a violência doméstica e como identificar que a violência está ocorrendo comigo ou com a nossa amiga que esteja nesse momento ouvindo aqui o Tarde Nacional?
Tá. Primeiro, é importante identificar, nós temos até uma cartilha instrutiva, né, que chama Vamos Conversar, que pode ser obtida também no site do Tribunal de Justiça, dentro do ícone do Centro Judiciário da Mulher, que fala exatamente que violência doméstica, ela tem que ser uma violência praticada contra a mulher e que seja uma violência de gênero, então, que seja praticada em razão dela ser mulher. É importante saber que ela acontece em três ambientes, né, que seja uma violência praticada contra a mulher, ou no ambiente doméstico, né, ou no ambiente familiar, ou dentro de uma íntima relação de afeto. Então, um crime praticado contra a mulher por seu companheiro, né, por seu cônjuge, ou então praticado por um irmão que mora junto, né, com uma mulher e com uma vítima mulher e que pratica uma violência de gênero contra essa irmã, contra a sobrinha, enfim. Pessoas que coabitam, né, no mesmo espaço, mesmo que não seja cônjuge e companheiro, ou então pode ocorrer a violência doméstica no âmbito familiar. E pode também ter a violência doméstica na relação íntima de afeto. Então, ex-namorado, ex-cônjuge, ex-marido. Então, é necessário estar atenta para qualquer forma de violência que aconteça em razão de gênero. E quais são as formas que existem, né? Tanto a violência psicológica, como a violência sexual, a violência física, a violência moral. Pode haver também a violência patrimonial. E todas essas formas, né, de violência, elas são tuteladas pelo Estado. Né, devemos estar atentos a qualquer uma dessas situações para que ela seja coibida, né, e vedada. Aqui, quando a gente trata do sistema, né, de segurança preventiva, é importante lembrar que o grande objetivo desse sistema é fazer a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência, que tem exatamente esse objetivo de fazer cessar qualquer forma de violência. Então, quando o judiciário defere medida de afastamento do lar, proibição de contato com aquela vítima, proibição de aproximação com aquela vítima e proibição de frequentar determinados lugares, como a casa da vítima, o trabalho da vítima, esse dispositivo de segurança permite fiscalizar se o agressor está mantendo aquele limite mínimo que o judiciário estabeleceu de distância em relação à vítima. Se ele descumprir esse limite e se aproximar da vítima, ela acionando esse dispositivo, ele pode ser inclusive utilizado como prova judicial do descumprimento da medida protetiva, o que pode ensejar a prisão desse agressor. Então, esse dispositivo permite também a gravação do ambiente, né, num raio de 5 metros, né, de aproximação, e se houver esse descumprimento comprovado judicialmente através desse dispositivo, o agressor provavelmente será preso preventivamente em razão do descumprimento da ordem judicial de proibição de contato, de aproximação e de frequentar lugares.
No caso de mulheres vítimas de violência, onde elas podem buscar ajuda, doutora?
Tá, é por óbvio, né, pode ser buscado num primeiro momento a própria autoridade policial para fazer o registro da ocorrência e lá mesmo já pode ser feito esse requerimento de medidas protetivas de urgência. Elas podem também procurar diretamente o Poder Judiciário para requerer medida protetiva de urgência. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha, como uma dessas grandes diretrizes protetivas, ela fala no artigo 27 que a vítima não precisa nem de advogado para pedir medida protetiva. Então, para isso, ela chegando diretamente no Poder Judiciário, sem advogado, sem defensor público, ela já pode pedir medida protetiva. Além disso, por óbvio, também pode procurar o Ministério Público, né, para fazer esse requerimento de medidas protetivas de urgência. A gente conta também com a Casa da Mulher Brasileira, né, que fica ali na L2 Norte, para que lá ela tenha uma ampla, né, proteção também. E a Casa da Mulher Brasileira em breve será reinaugurada, né, depois que houve, né, um problema em relação às instalações por causa da forte chuva no Distrito Federal. Mas agora, para o fim de novembro, está sendo prevista essa reinauguração da Casa da Mulher Brasileira, que tem todo um acolhimento integrado, né, não só a DEAN, que está lá instalada, que pode ser feito também, né, uma ocorrência, mas também todo um apoio psicológico para caso a vítima precise. Lá tem também alguns programas, como o SPAI, que é Serviço de Promoção da Autonomia Econômica, caso a vítima, né, que esteja numa situação de violência, seja necessário, né, que ela se afaste do lar, ela não tem como prover sua própria subsistência, além de poder pedir alimentos provisórios numa vara de violência doméstica, né, em caso de afastamento do lar, como medida protetiva de urgência, ela pode ser inserida lá na Casa da Mulher Brasileira, nesse SPAI, que é Serviço de Autonomia Econômica, para que ela possa receber, né, um treinamento adequado de uma nova profissão e possa se reinserir no mercado de trabalho. Então, essa Casa da Mulher Brasileira, além de toda a rede de proteção, é capaz de dar esse suporte que a vítima precisa para sair desse ciclo de violência.
Doutora Luciana Rocha, juiz e coordenadora do Centro Judiciário da Mulher aqui no Distrito Federal, eu quero agradecer os seus esclarecimentos.
Eu já noticio que de 28 de novembro a 2 de dezembro haverá a sexta semana nacional da campanha pela justiça em casa. Então haverão diversas atividades, né, que serão feitas sempre, né, no intuito de divulgar a Lei Maria da Penha, né, e suas diretrizes protetivas, para que cada vez mais as mulheres conheçam seus direitos e busquem, né, o apoio do judiciário e de toda a rede de proteção para fazer cessar a violência contra a mulher.